Assim, temos também um programa do tipo guarda-chuva. Abriga um conjunto de iniciativas distintas, desenvolvidas com a participação do Estado, do município, dos institutos federais de educação profissional, das entidades do Sistema S e das instituições privadas da educação profissional. A previsão do MEC, senhor presidente, é de que ao final de 2014 deverão ser ofertadas 8 milhões de vagas nessa modalidade de ensino. Quanto ao Enem, o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, todos sabemos que vem se consolidando ano a ano. E não apenas como um poderoso instrumento de avaliação da qualidade do ensino médio no nosso país. Com o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, o resultado do Enem é chave de acesso ao ensino superior em universidades públicas de todo o país. Ele também garante o acesso às bolsas do nosso ProUni. ProUni que, lembramos aqui, ali que iniciou a política de cota, sucesso absoluto. E festejamos recentemente os 10 anos da implantação do ProUni. O programa Universidade para Todos e os financiamentos do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudo do Ensino Superior, são um sucesso absoluto. Se em 1998, senhoras e senhores, cerca de 120 mil estudantes prestaram o exame, no ano passado, o número de presentes chegou a 4 milhões e 170 mil. Saímos de 120 mil estudantes para 4 milhões e 170 mil. Isso faz com que o Enem seja o maior exame do Brasil e o segundo maior do mundo, atrás somente do vestibular da China, que tem aproximadamente 6 milhões de inscritos, o Brasil, cerca de 4 milhões e 200. Mas falo em acesso ao ensino superior, senhor presidente, e vejo aqui outra conquista a ser festejada. Em coisa de 10 anos, ou seja, entre 2001, 2002 e 2011, 2012, o número de estudantes matriculados em instituições de ensino superior pulou de 3 milhões para 6 milhões e 700 mil. Mais que o dobro, senador Anibal. E o mais importante, pelo menos, segundo o meu ponto de vista, é que esse crescimento não se deu apenas nas instituições privadas, turbinadas pelo ProUni, projeto do governo Lula-Dilma, e pelo FIES. Também das instituições públicas, que foram fortalecidas e estimuladas a prestar um serviço cada vez mais amplo, cada vez melhor. O número de matrículas praticamente dobrou e agora, com a política de cota, vai triplicar. Senhor presidente, ademais, temos mantido sempre viva a preocupação de facilitar, de todas as maneiras, o acesso ao ensino superior da população menos favorecida economicamente. Ainda agora, no último dia 10 de abril, foi sancionada a Lei 12.799, que assegura isenção total do pagamento de taxas nos processos seletivos das instituições federais de educação superior ao candidato que comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e ter cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. Vale trazer a lembrança também da edição da Lei 12.734, que determina novas regras para a repartição dos royalties entre os entes da federação e destina recursos prioritariamente para a educação. A referida norma está com a eficácia suspensa por medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o governo federal editou a MP 592/2012, que vincula recursos do petróleo à educação. Por questão de segurança jurídica, ficou resolvido pela caducidade da MP enquanto o STF não se pronuncia de forma definitiva sobre a constitucionalidade da Lei 12.734 de 2012. Nem por isso, o movimento social por mais recursos para a educação está pagada. A União Nacional do Estudante realiza a partir de hoje, até 2 de junho em Goiânia, o 53º Congresso da Uni, cujas reivindicações são a destinação de 10% do PIB, pede a Uni, para a educação, 50% do Fundo Social Pré-Sal, pede a Uni para a educação, e 100% do ROIDS, pede a Uni para a educação. Senhor presidente, fui convidado para participar como painelista do Congresso da Uni para debater a questão da maioridade penal e a luta pelos direitos civis do povo brasileiro. Senhor presidente, está de parabéns à Uni por esse evento magnífico, que tenho certeza que apontará caminhos cada vez mais sólidos em benefício de toda a juventude brasileira. Mas não vim aqui hoje para afirmar somente maravilhas. É evidente que temos ainda um leque enorme de limitações, por isso apresentei aqui as propostas da Uni. Temos desafios, sim. Temos, enfim, um longo caminho a percorrer. No entanto, é confortável o sentimento que estamos no rumo certo. Estou convencido de que seguiremos trabalhando junto, Congresso e Governo Federal, em benefício da educação, chegaremos à situação ideal. Uma grande parceria, Congresso, Governo Federal e iniciativa privada. Aquela ideal, aquela em que a cada brasileiro e a cada brasileiro seja dadas todas as condições no campo instrucional de desenvolver plenamente todo o nosso potencial. Senhor presidente, queria ainda, aproveitando essa tarde de quarta-feira, véspera de feriado, de fazer dois pequenos registros, se Vossa Excelência me permitir. Primeiro, dizer que quero registrar da tribuna material que recebi da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, que demonstra como se iniciaram as tratativas e o interesse da UERGS pela área do Centro Humanístico Vida, lá em Porto Alegre. Estive lá visitando o Centro Vida. A universidade vem lutando para construir o núcleo da UERGS na zona norte da capital gaúcha. Finalmente, em 11 de setembro do ano passado, foi solicitada à direção da UERGS a colocação de uma placa no Vida para informar a todos a vinda da universidade para a região. Na correspondência que veio anexa ao material ilustrativo, eles fizeram um agradecimento especial à vereadora de Porto Alegre, Sofia Cavedon, por sua atenção ao assunto da universidade e também agradece, em nome da comunidade, o empenho irrestrito desse senador para os assuntos da UERGS por meio da apresentação de emendas junto à bancada gaúcha. Outras iniciativas que dão suporte de investimento, estrutura e, acima de tudo, garantias fundamentais para que ela seja uma universidade dotada de bons professores e qualificação reconhecida de seus cursos. Eu sempre tive muito respeito e admiração pelo trabalho realizado pela UERGS, que surgiu no governo de Olívio Dutrão. Eu tenho empenhado todos os esforços para que a universidade possa crescer sempre, sempre mais, e acolher o maior número de alunos e lá os mais pobres que têm acesso. No ano de 2008, senador Aníbal, aprovei no anexo de metas a prioridade da LDO, uma ação de apoio à entidade pública da UERGS do Rio Grande do Sul. Assim sendo, apresentei, por meio da bancada, uma emenda de 15 milhões para 2008, 18 milhões para 2009, 20 milhões para 2010, 23 milhões para 2011. Todas as emendas individual desse senador, eu destino ela integralmente para a UERGS. Aprovamos com apoio, claro, da bancada gaúcha. E o governo foi liberando em parte, mas foi liberando. No ano de 2012, foi aprovada emenda também de nossa autoria de 13 milhões e 500 mil, tendo grande parte sendo empenhada. Nesse ano, apresentei por meio da bancada, mediante um entendimento, uma emenda de 15 milhões de reais. Por isso, eu entendo que a bancada há de manter essa mesma posição e as emendas que eu destino todo, e me comprometi, senhor presidente, até o fim do meu mandato, toda a minha emenda individual de senador, ano por ano, será destinada para a UERJ. Por fim, senhor presidente, eu termino dando uma notícia que eu entendo muito positiva para o Rio Grande, para Olívio Dutra, o grande governador, e para o governo atual de Tarso Genro. A quinta vara da Fazenda Pública de Porto Alegre condenou a FOR a ressarcir o Estado do Rio Grande do Sul em 160 milhões por abandonar a fábrica de Guaíba. O valor corrigido chega a casa de 1 bilhão e é relativo aos investimentos feitos pelo governo gaúcho para a instalação da fábrica da empresa Guaíba e que, de um momento para o outro, a FOR resolveu ir embora. A empresa assinou o contrato para implementar a fábrica e um valor total na época, 210 milhões em parcelas que seria aportado pelo governo de Olívio Dutra. A primeira parcela foi aportada e, a partir daí, a empresa simplesmente resolveu ir embora. Na época, o grande governador Olívio Dutra foi alvo de ataques e campanhas orquestradas para desacreditar o governo de Olívio, o governo da Aliança Popular, o governo do PT. Senhor presidente, muitos questionaram Olívio, mas como diz o ditado popular, e a sabedoria do povo, da nossa gente, é fantástica. Diz o ditado popular, a justiça tarda, mas não falha. O tempo é o senhor da razão. Um estudo final dos anos 90, do BNDES, dizia que o setor automobilístico era o 34º em produção de empregos. Os primeiros lugares ficavam construção civil, agropecuária, vestuário. O governo Olívio apostou na geração de emprego, na valorização das pequenas e médias empresas. Inverteu a lógica que era comum nos governos anteriores. Talvez tenha sido por isso o motivo de tantos ataques. Para concluir, senhor presidente, quero pedir que seja incluído nos anais da Casa a informação que consta no Jornal Gaúcho, Zero Hora, Correio do Povo, Jornal do Comércio, enfim, todos os jornais do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: os petistas se excitaram ontem com a publicação no site do Tribunal de Justiça de uma decisão da juíza Lilian Cristina Simon, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, condenando a FOR a ressarcir o Estado do Rio Grande do Sul em mais de 130 milhões, que atualizado chegam, corrigido, à casa de 1 bilhão. É a reafirmação de uma decisão de dezembro de 2009, que o Tribunal de Justiça havia anulado em junho de 2010 por questão processual. A reportagem completa está anexada a esse pronunciamento. É importante, senhor presidente, aqui eu termino, ressaltar que isso ratifica a atitude do ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado federal constituinte e ex-grande governador do Rio Grande, Olívio Dutra. A história e o tempo fez justiça. Vida longa a você, Olívio Dutra. Era isso, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento e o documento que eu me refiro está aqui anexado.